Ora, cá estamos outra vez. Hã? Eu não disse que faltava? Ora, aí está. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o Podcast Alguém. Eu disse que vinha aqui falar só sobre política portuguesa, mas isso seria completamente deprimente para todos nós. Portanto, eu só queria deixar aqui em cima da mesa que nós temos 18 ministros, que integram o governo português e que já houve 13 demissões neste governo. E agora a mais recente historinha para contar foi a do João Galamba. Não tão farto disto. E já agora, respondam-me a esta pergunta, achavam mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, ia demitir o governo? Pois bem, não foi o caso. Mas pronto, é só para refletirem. Que num curto espaço de tempo, pá, 13 ministros já foram. Que é assim meio que uma palhaçada, não é? 13 meses, 13 demissões. Grande governo de PS. É assim, independentemente da crise, e desta situação toda, deste contexto todo complicado, isto é uma palhaçada. Não é fácil estar à frente de um país em 2023, de nenhum país, eu diria. Pá, mas nós também estamos mesmo a levar isto de uma maneira tipo safoda, né? Ah, que se foda mesmo. Do quê? 13 ministros, pá, mais um também, menos um, também a crise política, isto já é o ambiente natural em que estamos a respirar. Também mais um dia, menos um dia. E é a palhaçada que temos. E para a malta deu mais importância ao facto de um youtuber ter ido ao Parlamento mandar o Costa para o caralho, que foi literalmente o que ele disse, do que isto. Do que ao pedido de demissão de João Galamba, que não foi aceito pelo Primeiro-Ministro. Já agora, não sei se é importante, mas hoje Montenegro, PSD, pá, descobriram que o gajo tinha uma casa de 6 pisos que não andou a pagar impostos. Também só para não ser sempre culpa do PS, né? Senão, ah, mafiosos no Partido Socialista. Também há mafiosos no PSD. Há mafiosos em todo lado. Mas é só uma bruta palhaçada, malta. É que este quadro, que já está na opinião pública, já está uma imagem tão denegrida do governo que nós já parece que não ficamos afetados com nada, não é? Isto é. Já me perguntaram: ah, mas imagina que convocavam eleições agora. O que é que achas que acontecia? Pá, claramente PSD, Iniciativa Liberal e Chega, iam formar governo. Não acho que PSD tivesse maioria absoluta. Também não acho que fossem votar à esquerda, infelizmente. Por outro lado, também já me perguntaram: ah, mas quem é que tu achas que ia resolver isto? Não sei, puto. Não sei. Eu não tenho uma resposta para isso. Uma pergunta um bocado complexa. Vocês às vezes fazem-me esse tipo de perguntas assim um bocado vastas. Eu não tenho bem uma solução para isso. Eu já tenho ido lá à porta da Assembleia e dizer: olhem, eu tirei ciência política e eu acho que consigo fazer isto, malta. Eu acho que conseguia fazer isto, sinceramente. Melhor, não é? De forma melhor, pelo menos conseguia. Eu acho que, pelo menos, se eu estivesse à frente de um governo enquanto Primeira-Ministra, eu não ia ter tantas demissões. Eu vou apostar, está bem? Fica aqui no ar, se um dia acontecer, se provar o contrário, podem vir atrás de mim. Bem, entretanto, sabiam, que ia acontecer, e vai acontecer, simplesmente agora adiaram um congresso, não, a Cimeira Mundial da Direita. Estava para dia 13 e 14 de maio. Que eu só dei por isto, que eu estava, pá, um bocado para desligado. Eu só dei por isto porque, como apreenderam o passaporte de Bolsonaro, não é? Porque o gajo falsificou, lá, supostamente ele falsificou o seu cartão de vacinação, porque o gajo foi para os Estados Unidos. É obrigatório terem vacina contra a Covid-19. E ele diz: pá, eu não tomei, mas eu fui. Mas eu juro que não tomei, mas eu fui. Mas eu também não falsifiquei o cartão de vacinação, está bem? E nós ficamos todos: ah, pois, foste vacinado, não é? Hipócrita de merda. Mas pronto, a casa do gajo foi alvo de uma operação de busca e apreensão na quarta-feira, no dia 3. Acho muito bem, espero que lhe tenham partido umas quantas merdas. Então Bolsonaro ficou sem passaporte, não pôde vir a Portugal. Além de Bolsonaro, a Cimeira do Chega tinha outros nomes da extrema-direita na programação. Por exemplo, os ex-ministros Gilson Machado e Onyx Lorenzi. Por um lado, eu queria que isto tivesse acontecido só para provar mais uma vez que, mesmo tendo um monte de fachos juntos numa sala, nós não íamos fazer nada porque Portugal está uma palhaçada no que toca ao antifascismo. Deixo só assim, venham-me criticar se quiserem, malta de esquerda e antifascistas, não estou a mentir. Enquanto antifascista, digo mesmo que eu quisesse mudar o mundo, parece que estou a falar com malta que não ouve, mano. Mas pronto, vou deixar assim. Porque eu acho que há uma cena que nós devíamos aprender com os franceses. Para além dos gajos terem uma grande variedade, sei lá, de queijos, vinhos, carnes e doces, os gajos também têm uma grande variedade de antifascistas. Tipo, há aqueles que vão só para a rua andar tranquilamente com o seu cartaz e manifestar-se. Há uns que queimam umas merdas, há uns que partem umas cenas. E os gajos são muito bons a fazer isso. Nós não, nós saímos à rua e dizemos que estamos fartos disto e não fazemos nada. Depois os fachos vão organizar uma cimeira da direita, tipo isto algum dia. Imaginem, se nós fôssemos franceses, qual cimeira da direita, qual que já tínhamos partido isto tudo? Mas não, não. Vamos só queixar para o Twitter, que é o que o português faz. O português que se diz reacionário vai para o Twitter, tenta ter no mínimo uns 100 retweets e é isso. E já fez o seu dia. Vai beber o seu vinho ao final do dia e tentar acordar no próximo dia para ir trabalhar no seu emprego que está farto. Mas pronto, vai para o Twitter refilar e fica tudo bem. Estou um bocado revoltado hoje, sentem. Não sei se sentem, se não sentem, estou a dizer. Falar em França. Mano, no dia do trabalhador, pumba, greve geral outra vez. Pá, é uma das cenas que eu mais aprecio. Nos franceses é a mesma cena dos gajos irem para a rua por qualquer cena. Acho muito bem, tipo, a questão da lei das pensões foi só, e não tenham qualquer dúvida que foi, claro que havia pessoas indignadas com a questão da lei a lei em si mesmo, mas o core da situação é o descontentamento dos franceses com Macron, é a base. E veem como é que isso, quais são as repercussões. E agora alguém pode dizer, ah, mas também não muda grande coisa. Pá, mas ao menos imaginem, eu sinto que é melhor irmos para a rua e no fim dizermos, epá, perdemos, não mudámos grande coisa, ou não mudámos nada, seja o que for, do que eu dizer, epá, olhem, não fizemos nada e por isso não mudou nada. Pá, porque a vontade do povo é maior do que qualquer coisa. Mas até agora parece que ninguém percebe isso, nem aqui nem em muitos sítios, não é? Tipo, a malta não percebe que... Isto agora vai soar mesmo de esquerda. Mas a malta não percebe que quem trabalha é quem tem a força, porque não, as pessoas não se mancam. Não se mancam disto. O português é tão burro que critica aquele que faz greve. Claro que há aquelas críticas de as greves deviam ser feitas como deve ser, e eu também tenho essas críticas muitas vezes. Mas há aqueles que dizem, ah, calões, não querem trabalhar. Pá, vocês estão bem da cabeça. Vocês não estão bem da cabeça. Pois há uma que eu gosto muito, que é, ah, queixam-se, então mudem de emprego. Tipo, que imaginem que isto é facílimo, que a vida é assim, que é só estalar os dedos e, ah, estou farta do meu, amanhã tenho outro. Que isto funciona assim, a vida não é assim, mano. Se tem noção do procedimento, é que quem diz isto normalmente é o gajo que está no mesmo emprego há 30 anos, ou então é o gajo está a receber subsídio de desemprego e a mentir ao IFP a dizer que está a mandar currículos e que está à procura de trabalho quando não está. Nada contra quem está a receber subsídio de desemprego, mas alguma coisa não é contra estes portugueses que dizem, ah, é tudo uma cambada de ladrões, e depois também estão aqui sentadinhos em casa a receber o subsídio de desemprego e não, nem sequer se estão a esforçar para encontrar emprego. São os mesmos gajos que criticam. É que é de uma hipocrisia do tamanho da minha testa, que é imensa, já agora. Mas voltando, na quarta-feira Macron foi recebido com tachos e panelas aos berros na sua primeira deslocação interna após promulgar a contestada revisão da lei das pensões. Imaginem. Depois o gajo ainda fez uma declaração, pá, que para mim foi caricata. O gajo virou-se e disse, e passo a citar, a realidade de todo o país não é só a daqueles que fazem barulho com panelas ou que reclamam. Ver-me-ão sempre com a população, não tenho o direito de parar. Tipo, eu não gosto mesmo deste homem. Alguém devia ter mandado com uma panela à testa. Eu sei que tentaram, mas alguém devia ter conseguido. Epá, não... Não, não se enganem, Macron só está lá porque é a única alternativa à Le Pen. E é preferível o Macron à Le Pen, na minha humilde opinião, não é? Como é óbvio. Mas não é por isso que Macron é bom. Achei que não era sequer necessário explicar isto. Mas se calhar é. E agora, uma cena que nada tem que ver, mas que eu achei que era bom colocar neste episódio, porque não é política, quer dizer, é política, vai de encontro à política, mas é psicologia, no fundo. Pá, eu achei que era uma boa forma de fechar o episódio, dar-vos aqui um cheirinho de um tema que me irrita profundamente. Não sei se recordam, mas aqueles que possivelmente me acompanham, tipo assim, sem falhar nenhum episódio, já se devem recordar de eu ter dito para lerem um livro, A Ditadura da Felicidade, que é sobre o quê? Psicologia positiva. E a psicologia positiva não é nada mais, nada menos do que invenção dos americanos, que é sempre a mesma merda. Os americanos dizem, os americanos fazem o que querem, o resto do mundo adota porque somos todos uma cambada de cãezinhos. Sem que não têm vontade própria. Mas pronto. Psicologia positiva é aquela merda que vos diz: não, mas tu tens que ficar bem, e tu tens que ficar rico, e tu. Pá, é aquele coaching de merda, estão a ver? É as práticas para melhorar o desempenho pessoal. Tipo. É que não é nada mais, nada menos do que uma forma de vos tornar mais proativos, mais eficientes, mais inspirados no vosso trabalho. Porque, tipo, ninguém quer saber, ou quase ninguém quer saber, se vocês estão bem psicologicamente na vossa vida pessoal. Querem é que vocês não vão com uma de grande depressão para o trabalho, que é para trabalharem mais, para trabalharem bem, para darem mais dinheiro ao vosso patrão. Epá, e a psicologia positiva está em todo lado, tipo, está em toda a santa rede social. E engana toda a gente. É tipo, não, não és tu que és o problema, são os outros. Tipo, não, às vezes somos nós que somos o problema, não são sempre os outros que são o problema. Tipo, é uma psicologia imensa, isto é imenso, mas é tão generalista que, pá, mete-me nojo. Tipo, se é benéfico para muita gente, é. E se fosse só isso, eu dizia: mano, ok, eu posso não concordar, mas vou respeitar. O problema é enquanto isto é usado para moldar povos inteiros por quem tem dinheiro. Porque eu vou-vos deixar. Eu hei de fazer um episódio só sobre isto. Queria só fechar este episódio com este tema. Eu vou-vos deixar algumas questões no ar, tipo, vocês deviam pesquisar, tipo, o que é mesmo psicologia positiva? O que é a felicidade na psicologia positiva? Como é que surgiu? Quem é o Seligman? Martin Seligman. Qual é o objetivo? Como é que funciona? Qual é a importância? Quais são as vantagens? Quais são as críticas? Como é que se aplica a psicologia positiva no trabalho? Como é que a psicologia positiva ajuda as empresas? São tudo questões que vocês devem pesquisar. Eu vou-vos responder à primeira. Assim, de uma forma muito resumida e de uma forma muito genérica, para fechar o episódio. Psicologia positiva. Segundo a querida internet, porque após ler, já vou para aí a meio do livro e já estou irritada, não consigo continuar a ler porque estou irritada. Depois de ler, até onde li, fui fazer alguma pesquisa e deparei-me com. Vou transmitir agora. Psicologia positiva é um campo de estudo dentro da psicologia que foca nos elementos que podem trazer felicidade às pessoas. Até aqui acho que não está mal, está tudo bem. E se fosse só isto era ok, não é? Então, assim, em vez de priorizar a identificação de desvios ou patologias mentais, a psicologia positiva foca-se na manutenção e no reforço do bem-estar do paciente. Até aqui também tudo bem. Isto, claramente. Pronto, não significa deixar as doenças de lado, mas sim concentrar-se em aspectos positivos da existência humana. E partindo desta premissa, a psicologia positiva emprega ferramentas como, tipo, a autorresponsabilidade, que nos mostra o quê? Que cada um tem o poder de mudar a sua realidade, que no fundo é uma ilusão do caralho. é mais ou menos isto, mas imaginem, numa sociedade perfeita, né? Mas pronto, vou continuar. Segundo este movimento, o segredo para levar uma vida mais satisfatória é construir um modelo mental otimista, que é tipo ver o copo sempre meio cheio. Só que depois isto aplicado ao trabalho, né? Por exemplo, é uma palhaçada. Ah, eu cheguei do trabalho, o trabalho foi uma merda. Imagina, tem um patrão abusador horrível, recebem mal, estão na merda. Mas alguém vos vai dizer, ao menos tens um trabalho. Tipo, esse cabrão dá-me nojo, estás a ver? O gajo que diz isso. Ah, mas ao menos tens um trabalho. Pá, cala-te. Tipo, não é ao menos tens um trabalho. Tipo, ok, ao menos eu tenho um trabalho, mas vamos lá ver que o meu patrão continua a ser um cão, eu recebo mal. Eu não, porque eu estou desempregada há uma semana, não é? Vocês já sabem disto. Mas imaginem esta situação, não é? Tipo, mano, é o mínimo. Tipo, vai culpar o patrão, não culpes o gajo que se está a queixar, coitado. Mas não, é esta premissa da psicologia positiva, que é tipo, não te queixes que ao menos tens trabalho. Isto é um ótimo exemplo, uma expressão que eu odeio. Mas continuando. Portanto, para a psicologia positiva, é preciso treinar o cérebro e deixar os padrões negativos de lado, tentando, com alguma frequência, criar mecanismos de gratidão e resiliência. Portanto, é esta situação da gratidão servir para relembrar que temos sempre razões para agradecer, ainda que pareçam pequenas e diante de um cenário tão amplo. Mas aqui até vou concordar, imaginem, a vida pode estar má, mas podem pensar no fundo, né? Tipo, ao menos estou vivo, tenho esse privilégio, ao menos estou saudável, tenho esse privilégio. É tipo mais ou menos isto, que faz sentido para mim. A resiliência é mais tipo no campo de vocês terem um papel crítico, sim, que é para converterem situações difíceis em fontes de aprendizagem. Sei lá, deixa-me pensar. Imaginem que têm um término de relacionamento muito chato. Ao invés de se focarem só no término, não é? Já que passaram por esse término, criem um mecanismo forte que não vos deixe cometer os mesmos erros no futuro, por exemplo. Portanto, o mini resumo que eu ia fazer era este. Aqui têm o que é a psicologia positiva, de uma forma muito geral, não é? Muito superficial. Vão fazer a vossa pesquisa, como eu digo sempre aqui. Não se fiem no que eu digo, têm que ter um pensamento crítico desse lado. Isto, neste episódio, em qualquer episódio que eu tenha aqui, é a minha opinião pessoal. E vocês têm que ter a vossa, não é? Sentido crítico. Mas pronto, vou terminar aqui. Provavelmente vou voltar a falar de psicologia positiva, pá, porque me enerva muito. Mas eu queria que vocês fossem, agora, quem ficou curioso, pesquisar sobre isto. Quem não ficou curioso, está tudo bem na mesma. Será que até à próxima vez, tipo, que eu venho aqui gravar, mais algum ministro se vai demitir? Sinceramente, não ficava admirado. E prometo não ficar fora muito tempo. Está bem? Pronto. Que agora não tenho desculpas, não é? Tenho mais tempo livre, não tenho desculpas. Entretanto, se houver alguém desse lado que já tenha feito exame de código de moto, pode ir falar comigo, que eu tenho aqui umas perguntas que eu queria fazer. E agora sim, obrigada, caros ouvintes. Até uma próxima.